como todo mundo conhece, a famosa Gemara, no Shabbat, Rav Shimon Gamliel omer, atidá parasha zu sheteaker mikan. Nessa parasha aqui de Parashat Baalotcha, vocês perceberam ontem na Criata Torá, você que leu ontem esse pedaço, a Torá fala, vai binsoa Aaron, vai omer Moshe, kum Hashem yafutzo yivecho. Não tem nada a ver, nada a ver, entra no meio aqui do assunto. Parece que está um engano aqui. Então é verdade. Fala Gemara que não é o lugar certo dessa parasha. Atidá parasha azu sheteaker mikan vetikatev bimkoma. E vai ser no lugar certo. Velama katva kan. Porque mesmo a Torá escreveu aqui. Kedei lafsig ben puranut rishona le puranut shnia. A Torá queria fazer uma pausa, um intervalo, não sei como se fala, entre a primeira puranut e a segunda puranut. Puranut quer dizer castigo, tá? Segunda pura noite. Todos têm a folha? Todo mundo tem a folha aí? Dá para todo mundo. Eu quero todo mundo ver isso dentro. Está sobrando, sim. É pura nutricional, é pura nutricnia. A Torá queria fazer uma afsaká. Aí a Torá colocou... Entre duas puranut, colocou uma, nada a ver. Vai abençoar Aaron. Fala, Gmará. Puranut shnia maihi. Qual que é puranut shnia? Fala, Gmará. Vaihi am kamitonenim. Estão vendo lá na frente, logo depois, vai am kamitonenim. Isso é puranut shnia. Fala, Gmará. Puranut rishona, qual que é? Fala, Gmará. Vai sumiar Hashem. Vai sumiar Hashem. Olha no Chumash, eu trouxe para vocês aqui. Em cima, vai sumiar Hashem. Isso é pura nutrishoná. E vai que mitonenim é pura nutshniá. Então no meio colocou, vai minsoyaron. Isso fala o Rashi, fala Gmará. Isso é Gmará, é Gmará isso. Vem o Rashi. Vamos ver o Rashi lá, pessoal. Ah, desculpa. Desculpa, continua Gmará, continua Gmará. Vai sumiar Hashem. Que pura nut que é essa, vai sumiar Hashem? Continuando a Gemara, pessoal. Vamos lá, Chomer Barab Hanina. Shesarum Yachrei Hashem. Vai sumiar Hashem, quer dizer, eles se desviaram de Hashem. Desviaram de Hashem. Isso que é a pura nutricional, tá bom? Vai sumiar Hashem, é Shesarum Yachem. E depois, fala o Rashi. O que é Sarum Yachem? Yachrei Hashem. Fala o Rashi. Betoch Gimel Yamim Lemasaam Itavua Safsuv Tava. Leitraem alabassar que dei limrod bakadosh baruchu. Tá vendo o Rashi? Miachrei Hashem. O Rashi está querendo explicar. E da, que é onde que está Sarum Miachrei Hashem? Qual pecado foi esse? Então o Rashi fala o pecado que depois eles pediram carne. Depois eles pediram carne. Esse é o primeiro. Olha só, esse é o pura nutricioná. Assim fala o Rashi. Que por a nutricionar que pediram carne, Sarum Yachrei Hashem, daqui é o que pediram carne, isso que é o Pshat Nagmará. E os Rishonim perguntam para o Rashi, está errado, eu respondo o Rashi, porque, de novo, pediram carne depois, pediram carne, aqui está antes, Sarum Yachrei Hashem, está errado o que o Rashi está falando. Olha o Tosfot, pessoal. Por a nutricional, isso é, Yachrei Hashem, Pirush Bekunteres, Shemiaz etchilu lishol basar. Vai Meri, daí nele ele quem? Tá errado. Ele não fala por quê. O Ramban pergunta, tá bom? Pro Rashi, vamos daqui a pouco ver. Então o Tosfot ele fala diferente. Segura um Tosfot, segura um. Vamos ver o Ramban. Olha o Ramban aqui, pessoal. Em cima. O Ramban. Lama Katavka, ele traz o Rashi no Chumash. Lashonash no Chumash. E fala o Ramban, falou, Pires lá no Arav, ma puranuta zo, shutzrach la sigba, que lo niscar, kan bakatu puranut kode vai emissor Aaron. Está perguntando o Ramban, não tem nenhuma pura. Puranut quer dizer castigo, pessoal. Depois tem castigo. Os mitonenim, eles foram castigados. Mas aqui não tem nenhum castigo aqui. Nenhum, qual o castigo antes? Vai sumiar Hashem. Vrashon agmara sham, Tadak Marai em Shabbat, nós vimos agora. Puranut Shniya veia Kitonenim. Puranut Rishoná vei sumiar Hashem. Achrei Hashem. Vekatav Arav Pirushav Sham. Urash escreveu em Shabbat. Betoch Shloshet Yamim Lemasam Itavu Tava Asafsu Veitaem Alabassar. ואלו דברי תימה, פעלו רמב״ם. באחד וסירשי, שהרי פורענות ואי העם כמתוננים כתובה ראשונה ושל תאווה שנייה, או קונטרריו. ושתי סמוכות, לא פרנטנדאו ראשי לה, פסואל. פרימרו והם מתוננים, דיפויז והם תאוו תאווה. איתו, כיקו ראשי פעלה, כי הכי שרו מהשם, ואחרי השם, כדיזר, התאוו תאווה, אתה אחד הוא. אולי סבר הרב, תביא דו ראשי נתנדאו, שנכתבו שלא כסדרן. וראשי נתנדאו תאווה, כי תאוו תאווה, אתה אחד הוא הזכריתו נתורה. ויינטיס, שלא כסדרן, אתה הזכריתו. רמז על הראשונה, באומרו מהר השם. Que aconteceu antes, que antes, vai sumir a Shem, tá meramente que já aconteceu lá e tavu tava. Que Shem amet nasam chashu lasot ken, veisig bekatav et ashniya, ve'achar que chazar a rishona, ve'im beze tam oreach. Falou Ramban, não tem cabimento. O Ramban quer falar que o Rashi entendeu que vai sumir a Shem já o remes do itavu tava, e que aconteceu lá isso. E aí, então, primeiro aconteceu itavu tava, e depois, Bamitonenim, e vai Bissou Aaron, é o Afsaká no meio. Não parece que é assim. Por isso, o Ramban, ele fala Pshat Nagmará diferente que o Rashi. Olha só, preste atenção agora nesse Ramban, pessoal. Avalinyana Midrash Azê, Matsu Otoba Agadá. Estou escutando a mesma coisa. Shenasu Mihar Sinai Bessimcha. Eles viajaram, saíram do Ar Sinai com Simcha, Ketinok Aboreach Mibet Asefer. Os Yehudim saíram do Ar Sinai fugindo com uma criança. Lembram quando eu era criança na escola? E tocava o sinal, não sei como se fala. E a gente pula, fecha o caderno, desce as escadas rolando. Graças a Deus, terminou a aula. Lembram? Quando a gente era criança, os Yehudim fugiram de Ar Sinai. Assim fala Chazal. Ketinok aboreach mibet hasefer. Como a criança foge da escola. Amru, eles falaram, Shema Yarbev, tem lá no mitzvot. Os Yehudim falaram, vamos já fugir daqui, porque Shem vai dar mitzvot para a gente, mais mitzvot ainda. Vezeu vaisu mihar Hashem. Eles fugiram de Har Hashem. Shayam achshavtam lasia atzman, misham neishu Har Hashem. Eles queriam fugir de lá, porque mitzvot, não queriam mais mitzvot. Vezeu puranut rishona. Veifsik, שלא יהיו שלוש פורניות סמוכות זו לזו, ונמצאו מוחזקים בפורנות. אלו כדם בנפלה פסאו, אינטרסנטי. חסם כי זיסי חזקה די פורנות, חזקה די קסטיגוס, דאוס מליברי. אבל אם כן מוחזק מקסטיגוס, איתם העביד אינטרה דאלה, אקי תניה טרייס, אקי תניה טרייס, כי תניה? תניה פוג'ירו מהר סיני, ומה? פוג'ירו, דשא, נו פייס מה? פוג'ירו מהר סיני, número 2, mitonenim, e número 3, itavu tavá. Seria chazaká. Então, por isso, a Torá colocou Baim bin Soi Aaron entre Mihar Hashem e mitonenim, para colocar uma afsaká no meio, para não ser chazaká. Esse Ramban, para vocês saberem, eu ouvi várias vezes na minha vida. Eu ouvi do Rav Kopperman, tá? Que eu vou falar agora para vocês. Eu também ouvi do Rav Chaim Friedlander, em Ponovich. Ele era Mashgiach em Ponovich. Quando ele falou esse Ramban, ele acrescentou uma coisa. Ele falou assim, mas se é uma chazaká, se aconteceu mesmo, aconteceu proximamente, o Vaisu Mihar Hashem, Itavu Tavá, e também Mitonenim, o que adianta a Torá colocar no meio, vai abençoar Aaron? Mas aconteceu uma atrás do outro, é uma chazaká e pronto. Falou o Chaim Friedlander, com o sol famoso que os Balei Mussar usam, que a Torá é uma metziut. A Torá é uma metziut. Marieta, não é? Se a Torá colocou no meio, vai me soaron, isso faz que não é chazaká. Não tem, não tem, o Hafetz Chaim fala muito isso. A metziut não é que a gente vê na prática. A metziut é que está escrito na Torá. Se na Torá está escrito com uma chazaká no meio, já não é mais chazaká. Tem que ele falou, o Chaim Friedlander. Muito bem. Isso que é o pshat na Torá, pshat na Gemara, né? La sim e puranut e puranut quer dizer para não ter três puranut uma atrás do outro. Aí agora vem, pessoal, agora preste atenção. Fala o Ramban, pergunta o Ramban agora. Mas de novo, mitonenim a gente vê que teve castigo, é puranut. Itavu tavá, não sei, talvez também teve algum castigo, não sei. Também teve. Kibrota tavá, verdade? Também teve. Mas pergunta o Ramban, mas qual foi o castigo, isso que eles fugiram do Har Sinai? Não teve castigo, foi um pecado fugir. Foi um pecado, foi castigo? Isso é um castigo, fugir da... Não, isso, teve um castigo, não teve castigo? A Torá fala, vai sumir Har Hashem. Fala o Midrash que eles fugiram de Har Hashem. Tá bom, foi um pecado. E onde está o castigo? Não tem. O Rabban ele pergunta isso, ele não responde. Vekara het puranut. A Torá, a Gemara, chamou esse het puranut. Afapiche loira lahemimeno puranut. Não se encontra que houve algum castigo para eles por isso. Bechema ilmalechetam de ayamachnissam neres miá. Muito bem. Isso fala o Rabban. O Rabban está percebendo isso, que Lekorá é cachê, que a Torá chama isso de puranut. Então, olha só, o Rav Kopperman trazia esse Rabban. Isso era um dos yesodot do Rav Kopperman, que eu quero que vocês ouçam e também gravem isso. O Rav Kopperman trazia esse Rabban, e ele falava para Pshat no Rabban, acho que ele falava Pshat no Rabban, não para responder a Kushat do Rabban. Vekara het puranut, afapishelo erara emen puranut. Ele falava o seguinte, ele falava, o maior castigo para uma pessoa é quando a pessoa não quer mais aprender, quando a pessoa não quer crescer. É o maior castigo para a pessoa. Isso que falava o Rav Kopperman, as palavras dele. A Torá, a Gemara chama isso de puranut. Qual que é puranut? Não é um castigo. Esse é o castigo. Os Yehudim, eles não queriam mais aprender, não queriam mais crescer. Eles queriam fugir da Arsinai. Ketinok aboreach mi beit hasefer. Isso é o maior castigo para uma pessoa, que ela não quer mais aprender, que ela não quer mais crescer. Isso é o puranut. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Prestem atenção, pessoal. A gente está no fim do semestre agora. Nós temos um casamento agora do Guilherme. Começamos a falar sexta-noite um pouco do Guilherme. Eu faço questão de falar, porque a gente tem que ver, olha quanto um bahur pode crescer na yeshiva, para a gente aprender e para doer um pouquinho para a gente, quem não cresce tanto. O Guilherme entrou na yeshiva Gvoá, pessoal, do Bialik. Eu me lembro quando ele entrou, não sabia quase nada. Sempre foi um bom menino. Ele sempre foi. Menino com midot, ele sempre foi. Antes de entrar na yeshiva também. Mas não sabia quase nada. O Guilherme cresceu aqui na yeshiva, assim, incrivelmente. Hoje ele entende bem, sabe bem, tem a shkafá certa. Ele é um menino que está pronto para a vida. Se ele fosse trabalhar agora, ele estaria pronto para ir trabalhar. Incrível como ele cresceu aqui na yeshiva nesses anos. Por que mesmo a gente vê Bahurim, às vezes, saem da yeshiva com um crescimento de 100%? Eu posso falar que o Guilherme aproveitou na yeshiva 100%. 100%. Baruch Hashem. Essa semana passada, entrou um Bahur novo aqui na yeshiva, à noite. E ele veio conversar comigo, eu falei para ele assim, olha, saiba uma coisa, a yeshiva é um ótimo lugar. Os rabinos são bons, os shiurim são bons, o ambiente é bom. Agora, quanto você vai crescer, depende de você. Tem meninos que crescem aqui, 10%. Infelizmente tem, para vocês saberem. Tem meninos que crescem 50%, 30%. E tem aqueles que crescem 100%. Depende. Depende do bahur em si. E por que mesmo, pessoal? Preste atenção. Por que mesmo tem bahurim, o Guilherme, na vida? Ele entendeu que ele tem que crescer e cresceu 100%. E tem outros meninos que crescem menos. Então, assim, olha só, quero que vocês saibam. Na prática, a diferença é muito simples. O Guilherme, para vocês saberem, ele estava na yeshiva 100%. O Guilherme pulou de cabeça na yeshiva. Ele estava só na yeshiva. Ele não tinha duas coisas. Não tinha duas coisas. Ele não tinha yeshiva mais alguma coisa. Tinha sim, tinha faculdade. Claro, são duas coisas. Mas fora yeshiva com faculdade, não tinha. Era isso que a vida dele. Era yeshiva. Dormiu na yeshiva, comeu na yeshiva, Shabbatot. Essa sexta noite foi estranho a yeshiva sem o Guilherme. Foi estranho. Está acostumado a yeshiva com o Guilherme sexta noite. Tanto, tão acostumado tá o Guilherme na yeshiva. Ele viveu na yeshiva. Outros bahurim estão na yeshiva, mas não estão. Estão e não estão. Bem, isso é número um. Isso, a diferença é enorme para vocês saberem. Eu não falo agora de shiurim. Não shiurim agora. Shiurim também. Vamos ver daqui a pouco. Mas estar na yeshiva. Tem meninos que eles estudam na yeshiva, mas não estão na yeshiva. Não estão na yeshiva. Eles estudam. Vêm estudar Yun, vêm estudar Bakiyut. Estudam, mas não estão na yeshiva. O Guilherme estava na yeshiva. Isso é número um. E número dois, o Guilherme não perdeu um shiur, para vocês saberem. Um shiur ele não perdeu. Todo shiurim, ele me lembrou esse Rav Kopperman ontem, aqui no negócio dele, um minutinho só. Tudo que eu falei, não só eu, não só de mim, de todos os rabinos que ele aprendeu aqui na yeshiva, um shiur ele não perdeu. Ele marcava, ele escrevia, não existia. Às vezes eu vejo meio-dia, tem bahurim, às vezes entra no shiur, às vezes não entra. Para ele não existia isso, não existia isso. Ele não perdia um shiur. Eu posso falar agora que ele não está aqui. Eu falei, Shabbat, que eu queria falar já semana passada, mas ele vinha no shiur, eu queria falar na frente dele isso. Eu proibi ele vir hoje para Yeshiva. Eu falei, não vem na Yeshiva hoje. Eu quero falar sobre ele, eu queria falar. Imagina ele ia vir. Ele veio para reza hoje de manhã, tá certo? Depois eu falei para ele ir embora. Ele não perdia uma, não perdia um shiur. Pessoal, um bachur que não perde um shiur na Yeshiva há 5 anos, resultado, Guilherme Antwark. Bachurim, que vem, não vem, perde um shiur aqui, ele não honorar, perdeu um shiur aqui. O resultado é berretem, não adianta, não tem segredos. Então eu quero que vocês tiram do Guilherme, pessoal. Daqui a pouco eu vou dar uma explicação por que mesmo é diferente, mas vocês para vocês, agora fim do semestre, fazer uma avaliação cada um do semestre, do tempo que ele está na Yeshiva. Quando se chama de Puranut, para vocês saberem, é muito verdade. Um Bahur, ele está na Yeshiva há 2 anos. Ele vê um Guilherme na vida, quanto ele cresceu, e ele vê quanto ele está crescendo. Ele fica chateado. Mas eu estou aqui 2 anos e não cresci tanto quanto o Guilherme cresceu. Por quê? Ele fica chateado. É um castigo mesmo para a pessoa. A pessoa, nós somos adultos. Eu falei para vocês, tem que já estar trabalhando. O único motivo para estar na Yeshiva é para crescer mesmo, para valer a pena, para crescer. Então, cada bachur tem que fazer um Hesbon HaNefesh, todos vocês. Um Hesbon HaNefesh está na Yeshiva. Olhar para o Guilherme como exemplo. Olha só, Bialik. Pessoal, tem meninos que vieram de Cutia que não estão como o Guilherme. O Guilherme veio do Bialik. O que é Bialik? E olha como ele está hoje. Por quê? O Bahur tem que se perguntar, por que o Guilherme conseguiu chegar onde ele chegou e eu não estou conseguindo? Qual a diferença? Por quê? A resposta direta é essa. O Guilherme não perdeu uma. O Guilherme estava na Yeshiva 100%. Ele não tinha duas coisas. Não tinha Yeshiva mais isso, Yeshiva mais isso. Netzach, Bnei Akiva, Mekor Chaim, Rabino Noach. Todos esses negócios ele não tinha. Ele não tinha isso. Ele tinha Yeshiva com faculdade. Saibam que todos aqui que têm duas coisas não vai crescer como o Guilherme. Tudo bem? O Bahur, ele pode decidir sozinho, eu não vou crescer, mas eu quero. Eu quero junto com o Netzach, Yeshiva. Eu quero com o Bnei Akiva, Yeshiva. Tá bom? Se ele decide assim, a decisão é dele. A decisão é dele. Mas ele tem que saber que essa é a diferença. O Guilherme não tinha mais uma coisa. Ele podia ter. Para vocês saberem, o Guilherme, até ele entrar no Yeshiva Kvuah, ele era do Beit. Até hoje ele tem a Karatatov para o Beit, para os rabinos do Beit. O pai dele frequenta o Beit. Ele também podia falar, Rabino, eu tenho que ir no Beit, eu tenho que também Beit, frequentar o Beit, não sei o que lá. Não! Ele pulou de cabeça na Yeshiva, estava na Yeshiva o tempo todo. Não tem história. Shabbat alto é outra coisa. Ele ia no Beit. Até ele começar a ir no Tivot, antigamente ele ia no Beit com o pai dele. Mas quando é Shabbat, nunca faltou Shabbat na Yeshiva. Não existiu isso. Não existiu. Ele estava aqui full time, 100%. Nunca perdeu um shiur das meio-dia. Eu podia falar, não, pra quê? Nunca Shabbat à tarde foi embora da Yeshiva, nunca. Chegava sexta à tarde, ia embora Motzei Shabbat, não sei se ia embora, escrevia o Shiurim, me lembro. E esse é o resultado, o resultado é Guilherme. Então eu acho que agora, fim de semestre, e também, todos os Bahurim têm que fazer um Hesbon HaNefesh. Pessoal, tem que valer a pena. E eu vou mais para frente ainda. Por que mesmo o Guilherme chegou a essa conclusão? Que tem que pular de cabeça e tem que crescer desse jeito, tem que aproveitar desse jeito. Que o Guilherme, essa drachada do Rav Kopperman, vê como ele falou isso ontem, ele acreditou nisso. Ele acreditou que não crescer é um castigo. Ele não fez por causa de mim, ele não entrou no meu shiur porque quer fazer um favor para o Rabino está dando shiur, vamos entrar, fazer um favor. O Guilherme chegou à conclusão que a pessoa que não cresce é um castigo para ela. Ele chegou à conclusão sozinho. Eu vi como ele falou ontem na drachá dele. Ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Que quem não cresce. Então ele falou, vou ficar na Yeshiva Gvuah, por quê? Para não crescer? Não. Ele entendeu que isso é um castigo. Então ele, pô, e para crescer tem que ir desse jeito. Os Bahurim têm que chegar a essa conclusão. Eu sinto que falta para vocês saberem. Eu sinto que falta para o Bahur a estar ciente. Está ciente que não, que eu tenho que crescer agora. Vocês não têm ideia do que espera por vocês na vida. Quanto, eu falei ontem aqui na Yeshiva, na Sudá Shlishi, que quando você se prepara para uma coisa, é completamente diferente. Vamos se preparar para as férias, é diferente. Se preparar para a vida também. Chegar despreparado na vida, não é bom. agora é hora de se preparar para a vida. E tem que, então, tem que pular de cabeça. Tem que valer a pena. Tem que sair da yeshivá, pessoal, falando, olha, valeu a pena, eu cresci muito. E eu falo para você, às vezes tem bahurim aqui que eu vejo que estão crescendo 10%. Dói o coração. E por que estão crescendo? Porque é isso, porque eles não pularam de cabeça. E se é 30%, é muito melhor. Se pode crescer 100%, o lugar é bom, o ambiente é bom, os shiurim são bons. Quem ouve 5 anos de shiurim aqui na Yeshiva, eu falo para vocês, ele sai vacinado da Yeshiva. Não tem vacinado, tá? Assim, literalmente, mas quase vacinado. Quase vacinado. Mas que isso é quem tá na Yeshiva, quem ouve todo o shiurim, quem não perde uma, quem nunca se sabe. Às vezes um shiur, pessoal, pode mudar a vida de uma pessoa. Você não sabe, eu vi um shiur que, olha, verdade, o Rabino falou isso, nunca se sabe qual vai ser esse shiur. Então se vem, não vem, tá, não tá, aí o resultado é berretem, aí não tá crescendo direito. Eu não falo que não cresce nada, esse manavá que tá aqui na Yeshiva já cresce, mas podia crescer muito mais. Tem meninos que não me dói que cresce só 10% na Yeshiva, porque eu vejo que ele não pode crescer mais. Existe isso também. Mas tem meninos que a gente vê, os rabinos, que ele pode crescer 100% e cresce 10%. Isso dói o coração. Isso dói o coração. O Guilherme cresceu 100%. 100%. É um orgulho para a gente ter um aluno assim. E qual é o segredo dele? Isso é o segredo dele. Saiba, o Guilherme não é nenhum gênio. Nenhum gênio. Ele tem uma boa cabeça. Inteligente, mas nada de assim, genial. Não foi isso. É que ele levou muito a sério as coisas. Tá na Yeshiva, é o shiurim, é tudo, é Shabbatot e tudo. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Eu acho que nós todos temos que fazer essa Hezbollah Nefesh pra gente, para o próximo semestre. Eu quero agora falar para vocês mais uma coisa. Prestem atenção. Semana passada eu vi que vocês saíram aqui revoltados com o Rav Kopelman. Então, porque como que ele fez, o que ele fez comigo e como ele fazia na Yeshiva. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu não consigo ser o Rav Kopelman, nem se eu quisesse, por natureza, tá? Mas vocês perdem com isso, para vocês saberem. Porque eu não consigo fazer isso. Não consigo dar uma bronca num bahur. Não consigo falar, você sai do shiur porque você não veio para reza hoje de manhã. Mas com isso vocês estão perdendo. Saibam disso. Opa, chute. Eu hoje, para vocês saberem, eu hoje não consigo atrasar uma reza, tá? Não consigo atrasar uma reza. Eu, se eu chego no Bet Chinuch, tem 3 minyanim. Se eu chego, o segundo minyan começa às 7h25. Se eu chego às 7h25, por algum motivo, eu não vou redar naquele minyan. Eu vou redar no minyan das 8. Porque eu não consigo atrasar uma reza. Por que eu não consigo atrasar uma reza? Sabem por quê? Porque eu me acostumei com 14 anos, por medo de bronca do Rav Kopelman, por medo que ele me fale para mim sair do shiur, eu me acostumei a ir para reza, me acostumei a ser pontual na reza, que era muito importante para ele, e com a ditadura dele, que seja, mas foi uma disciplina que eu tive, que até hoje eu não consigo atrasar a reza. E eu agradeço ao Rav Kopelman por isso. E outras coisas também, Luzern era assim, muito, muito severo. Muitas coisas que eu tenho de disciplina de lá, que foi na marra mesmo, mas hoje eu tenho isso. Hoje eu tenho isso. Vocês não têm isso. Então talvez hoje, na época com 14 anos, eu ficava bravo com o Rav Kopelman, que ele dava essas broncas. Mas hoje, não só hoje, faz tempo já, agradeço o Rav Kopelman, que ele deu a bronca, que ele me colocou nos trilhos. E aqui vocês não estão tendo isso. Saibam que a Eridata Dorot é por causa disso também. Eu quero aqui tem Bahurim e Abrechim que vão trabalhar em Chinuch. Assim, cada um tem a sua natureza. A minha natureza é que eu não consigo dar bronca. Quando eu vejo uma coisa errada num bahur, eu vou, chamo ele, converso. Mas sabe que muitas vezes eu sinto que o bahur, ele saiu da conversa, ele não entendeu direito a gravidade. Com o Rav Kopelman, não entendeu direito a gravidade. Com o Rav Kopelman, entendeu? Comigo não entendem direito a gravidade. É, o Rabino chamou a atenção, o Rabino tem razão. Mas como assim? Só isso? É muito mais. Só que é a minha natureza. Eu não consigo dar bronca. Mas quando eu vejo um bahur que 10% ele cresce na Yeshiva, ele não merece uma bronca? Ele não merece uma bronca? Como se cresce 10% na Yeshiva? Ele mereceria uma bronca. Só que o Rabino não consegue dar bronca. Então o Rabino chama a atenção, fala numa boa. Mas saibam que o resultado é diferente. O resultado é diferente. Tem coisas... Vocês sabem... eu tenho uma divergência com os jevenianos, vocês sabem disso, né? É uma divergência ideológica. Eu acredito que não vale a pena fazer GV e INSPER e fazer só Yeshiva de noite, não vale a pena. Eu acredito nisso, com todo o coração. Mas eu entendo eles. Entendo eles. Não concordo com eles, mas eu entendo eles. Eles falam, não, Rabino, a melhor faculdade é GV, queremos fazer a melhor faculdade e vamos fazer Yeshiva de noite. Eu entendo essa cabeça, não concordo, mas entendo e vamos, fizemos o esquema. Tudo bem, aí dá pra, tem dois lados. Mas tem muitos bahurim na Yeshiva que não tem GV, mas não vem Shabbat. Sei lá, não leva tão a sério a Yeshiva por algum motivo. Porque é mais legal em casa. Não tem motivo sério, não é uma coisa ideológica. Não, eu fico em casa, eu não vou para Yeshiva Shabbat porque eu acho importante estar em casa Shabbat com meus pais. É uma ideologia minha. Eu não acho certo estar Shabbat na Yeshiva. Não é isso, é mimo. É mimo, é folgado, é preguiçoso. Esse menino vai para a vida daqui a pouco. Esse menino vai trabalhar daqui a pouco. Ele não está preparado. Se ele não consegue passar um Shabbat na Yeshiva, ele não está preparado para ir para a vida. Não está preparado. Ele merece uma bronca. Merece uma bronca. Só que o Rabino não consegue dar bronca. Então o Rabino fala bonito. Talvez em Shabbat. Senti tua falta, Shabbat. É o jeito do Rabino falar desse jeito. Mas a verdade é que é preocupante. Eu falo para vocês, eu estou abrindo meu coração para vocês. O menino que não consegue passar um Shabbat na Yeshiva é preocupante. Como que vai se preparar para a vida desse jeito? Se nem um consegue passar um Shabbat inteiro, tem meninos que não conseguem. Então, no meio do Shabbat, eles vão embora. Não consegue. É uma coisa que é preocupante isso. Não. Olha o Guilherme, passou o Shabbat inteiro aqui na Yeshiva. 5 anos. Tem Shabbat out. Shabbat out, fica em casa. Você não tem ideia quanto o Bahur ganha quando ele passa aqui Shabbat. Sexta-noite, depois da Sudá, se estuda. O Bahur, ele começa a acostumar que ele... Não que ele vai estudar a vida inteira, depois da Sudá, sexta-noite, mas ele estudou. Quando o Bahur, ele... Dá para estudar depois da Sudá, sexta-noite, um seder. Dá para estudar. São conversas que a gente tem em Shabbat. Ontem na Sudá, xixi, que falamos, coisas importantes, o Yitzirará. O Bahur que não vem Shabbat, não tem tudo isso. Não tem. Ele perde muito. E qual o motivo? Então, se fosse a GV, o motivo, quem faz GV também perde muito. Quem faz GV perde muito. Mas tem um motivo, que eu entendo o motivo. É um motivo que dá para entender. Mas aquele que não vem Shabbat na Yeshiva, não tem motivo, sério. É mimo. É quer ficar embaixo da... Sei lá, com a mãe, com o pai. Quer... Isso é para criança? Isso é alguém que está com 12 anos, vai para a cutia, eu entendo. 18 anos? Teria que viajar para Israel, teria que viajar. Não viajou, ficou aqui. Shabbat in, Shabbat out, vamos lá. A reza, pessoal. Você não tem ideia a diferença de rezar na Yeshiva, rezar numa sinagoga de Balabati. Faz pouco tempo, um bahur falou assim para mim. Não, mas na Piauí, estão oferecendo R$2.000. Falou assim, eu acho que é muito bem pago, é só rezar na Piauí. Pessoal, sabe a diferença de só rezar na Piauí e rezar na Yeshiva? Rezar na Piauí quando o bahur quer já rezar como um balabait, agora. Rezar como um balabait. É um coitado, já agora está rezando como um balabait. Eu não falo que não é para ir. Às vezes não tem jeito, tem que fazer isso por dinheiro. Mas para ele saber quem está fazendo isso, que precisa, não é só rezar na Piauí. Isso é não rezar na Yeshiva, é rezar na Piauí quando o bahur sabe que isso é um sacrifício enorme. Enorme. Você não tem ideia, meninos que hoje rezam, todos vocês, que não rezam na Yeshiva, que rezam com Balabatim, vocês estão condenados a rezar a vida inteira, vão ser condenados, porque não tem lugar. Balabatim não tem geshmak na reza. Não tem geshmak na reza. É para terminar, eu vejo. Eu também tenho uma keila, eu sei que é isso. É para terminar a reza, para poder falar que terminou a reza. Não tem geshmak. A reza numa Yeshiva é com kavaná, são bahurim que estudam Torá, que é outra coisa, é outra coisa. Então, às vezes, não tem jeito. Tem faculdade, tem que rezar com Balabatim. Mas tem que saber. Então, o Rav Kopman, com as broncas dele, ele me enfiou isso dentro de mim. Eu rezei na Yeshiva. Eu rezava em Pono Bishamim, com aquela história que eu contei para você, depois na Yeshiva também. Escuto o Rav Kopman também. Agora, aqui não. Eu não dou bronca. Aqueles que não vêm rezar na Yeshiva, não vêm rezar na Yeshiva. Mas ele tem que saber. Tem que saber que a reza é outra reza. Tem aqui, para vocês saberem, tem aqui Avrechim, Baruch Hashem. Tem esse lado também, não posso reclamar. Que ofereceram dinheiro para os Avrechim, para irem rezar em outros lugares. Avrechim que precisam do dinheiro. e falaram, não vou abrir mão de rezar na yeshiva, nem por dinheiro também. Tem também isso aqui, Baruch Hashem. Isso é o certo. Isso é o certo. Mas tudo isso, para vocês saberem, são coisas que o Bahur tem que saber. Eu não falo com toda a força isso para o Bahur, quando eu falo, é pena que você não vem para reza e tudo. Mas tem que saber que com toda a gravidade isso é outra coisa. Tem que aproveitar. A pessoa, o Bahur que ele reza na yeshiva, mesmo que um dia ele vai rezar com o Balabat, mas ele, pelo menos ele tem um gishmak na reza agora, ele vai cair durante a vida dele, mas ele... O Bahur que já com 18 anos, 19 anos, reza com o Balabat, e pronto, acabou, ele já está num nível mais baixo da reza. Como que vai ser a vida inteira? Pessoal, vocês vão rezar a vida inteira 3 vezes por dia. Coitados. Coitados. Tem que rezar 3 vezes por dia a vida inteira. Coitados. Quem reza na yeshiva não é coitado. Ele tem o gishmak, é outra coisa. É outra coisa. Então, tudo isso faz parte para vocês saberem. Eu tô falando agora, eu abri meu coração agora por vários. Número um, o Guilherme também. O Guilherme, acho que tem que ser uma dugma para todos nós. Uma dugma, um exemplo. Como que uma menina tem uma tzedakah dessa? Porque foi 100%. Ele rezou na yeshiva. Hoje ele veio rezar aqui na yeshiva, pessoal. Hoje, de manhã, o dia da chupá, veio rezar na yeshiva. Ele quis, eu não queria que ele viesse. Ele quis. Ele sente a diferença, não adianta. Ele sente a diferença. Ele não vai ser condenado a vida inteira para rezar. Ele vai rezar 3 vezes por dia a vida inteira porque ele vai gostar. Vai ter geschmack nisso. O estudo dele, como que é? Tudo. Ele cresceu desse jeito. Quem quer? Para fazer vale a pena, pessoal. Quem quer fazer um resbona nefesh? E falar assim, até que eu vou trabalhar, pelo menos até lá, para valer a pena. Para mim crescer. Para mim não ser castigado, que não vou crescer. Então tem que ver, não, talvez de um dia para o outro, mas tem que ter essa meta. A minha meta é essa. Minha meta é eu o Shabbat inteiro estar na Yeshiva, não perder aqui ali, eu vou perder um shiur lonorá. O Guilherme não fez esse cálculo, perder um shiur lonorá. Não fez esse cálculo, ele não perdia nenhuma. E a Bakuri não tem essas penas. Esse shiur eu não vou, não faz mal. Esse shiur, essa drachá eu não vou. Essa, cada shiur, os rabinos que estão aqui, todos os rabinos, para vocês saberem, não é está. É o Rav Yeshua, é o Rav Da, é todos os rabinos, o Rav Golovati também, o Rav Michaela, todo mundo que está aqui tem a sua especialidade, o Rav Moshe Dayan, eu falo para vocês, mas está. Então a pessoa que ele falou, eu vou aproveitar aqui o máximo possível, eu vou de cada rabino aproveitar, drashá de cada... Ele cresce muito. Agora, quando que ele vem, não vem, tá, não tá, tá em muitos lugares, tá em muitos lugares, também estou na Yeshiva também. Estudo na Yeshiva também, mas estou no Netzach também, estou no Bnei Akiva também, estou em todos os lugares. Não é a mesma coisa. E ele sai daqui crescendo 50%, isso é uma pura nut. Ele vê um Guilherme crescendo 100% e ele cresceu 50%. Por quê? Por que que aconteceu isso? Essa é a resposta. Eu dei a bronca agora para vocês, né? Porque eu queria, uma vez por todas, abrir esse coração para vocês. Que eu acho que o Rav Kopperman fez muito bem para os alunos que ele foi tão severo. E eu não faço bem, que eu não sou severo. Porque se eu fosse severo também, talvez teria alunos que hoje já rezassem na yeshiva. Que hoje já passariam na yeshiva. E eles não estão fazendo isso porque o rabino não é tão severo. E eles não entendem a importância disso. Não entendem. Então eles continuam na deles. Rezam em casa, vem aqui estudar, Shabbat, não vem, vem estudar Gumará. E eu sinto que esses meninos, muitos saibam que alguns deles estão no mesmo lugar que estava. Não cresceu como pessoa, não cresceu. Pena, muita pena. E ver um Guilherme que cresceu tanto é outra coisa. E isso, acho que é o raiz do problema é isso, tá, pessoal? Não é favor para mim, é para vocês, o crescimento de vocês. Para a vida de vocês, preparo para a vida de vocês. Eu falo para vocês, um menino que não está pronto para pular de cabeça na yeshiva, porque ele tem os mimos dele e tudo, ele é um coitado na vida dele. Ele vai no casamento ser coitado, ele vai estar dependendo dos pais. Vai casar e vai dormir na casa dos pais, coitado. Vai conseguir sair da casa dos pais, ele não consegue. Existe isso para vocês saberem, existe isso. Ele não consegue sair de casa, ele não consegue. Um menino que não está pronto para esses desafios, ele... Não, Shabbat, eu falo para vocês, tem que confiar no Rabino, mas não porque o Rabino fez um favor para o Rabino, confiar que quem não vem Shabbat aqui na Yeshiva perde muito. Quem vem ganha muito. Resultado, Guilherme, é Shabbat também, para vocês saberem. É Shabbat também. Quem não dorme na yeshiva, perde. Quem dorme, ganha muito. Tem que confiar no rabino. Aí chega no fim do semestre e faz as contas de ver que não. Nós falamos ontem. Ontem nós falamos que o Rashi fala na Parashá que a pessoa que 5 anos estudou e não vê o Siman Brachá no estudo dela, é sinal que ela não vai mais crescer. Então tem histórias que Bahurim vieram e falavam, rabino, 5 anos eu estudei e não vi Atzlachá, então eu não vou mais crescer. Como você estudou 5 anos? Como você estudou 5 anos? Se foi como o Guilherme, aí claro que você vai ver Atzlachá. Mas se for sim e não, como a Gemara fala, nim veloi nim, verafi beyod, uma vez sim, uma vez não, isso não é estudar 5 anos? Não é 5 anos? Veio, atrasou, conversou, não sei o que, não levou a sério, não é 5 anos? Quem leva a sério, eu falei ontem, eu até hoje não conheci uma pessoa que estudou 5 anos e não teve Atzlachá. Eu acredito nisso porque tem um Rashi no Humash. Rashi fala no Humash que existe isso, mas eu nunca vi isso. Eu vi meninos que não são sérios, que não tiveram Atzlachá no Limut, e eu vi meninos sérios, que não têm boa cabeça, que sim tiveram Atzlachá no Limut. Isso eu vi. Mas menino que é sério, que levou a sério o estudo e não teve Atzlachá no Limut, eu não vi. Mas até hoje eu me encontrei. Até hoje eu não encontrei. E conheço muita gente. Acho que agora é férias, tá bom? Tem que se preparar para as férias também, falamos ontem, tá? Para esse projeto aqui do dia 18, acho que todo mundo que está aqui em São Paulo tem que vir para estudar. As férias são longas demais. Longas demais. Tem que estudar para aproveitar, fazer chazará de bababatra direito. Mas acho que também é uma como resbona nefesh para todos os bachurim que estão aqui, todo mundo, e quem não está aqui também, tem bachurim que não estão aqui, né? Também podem passar para eles também a mensagem, com toda a gravidade da mensagem, tá certo? Que é pena ficar na yeshiva 3, 4 anos e falar que eu aproveitei 50%. Uma vez um menino que, da yeshiva Gvoá, que terminou a faculdade, veio falar para mim, Magali, mas alto, eu terminei a faculdade. Aí eu perguntei para ele, quanto que você acha que valeu dos seus 4 anos de faculdade? Aí ele pensou e falou assim para mim, acho que 1 ano valeu. Assim, falou assim. Eu fiquei morrendo de pena dele. Ele fez 4 anos de faculdade e ele chega à conclusão que 1 ano valeu. É, coitado, sabe? Eu falo, yeshivá, infelizmente, às vezes é a mesma coisa. O cara faz 4 anos de yeshivá. Podia estar onde que Guilherme chegou. Mas no fim, não. Só 1 ano que valeu. Os 4 anos de yeshivá. É pena. É pena. E por que isso acontece? Começou aí na raiz do problema. Por que isso acontece? Por que eu só aproveitei 1 ano só? Porque não dorme, porque não está shabat. Vem, não vem no shiurim, não todo shiurim. É claro que é assim. Baruch Hashem, tem bachurim que sim, estão todo shabat. Você percebe a diferença? Os bachurim que estão aqui todo shabat, que estão aqui, dormem aqui. Você vê como o menino está crescendo. Impressionante. O resultado é berretem, pessoal. Não tem história, não tem segredo aqui. Não tem segredo. Aquele que pula de cabeça na yeshiva, ele cresce incrivelmente. Aquele que não, dependendo. Então, ele vem Shabbat, mas não dorme, já a diferença é essa. Não vem Shabbat, a diferença já é essa. E assim, aí ele sai da yeshivá depois de 2, 3 anos e fala, pena que eu não cresci muito. É pena mesmo. Por anúncio, isso é um castigo. Isso falou o Rav Kopman, tá bom? Uma pessoa que ela não entende que ela precisa crescer. Ela está aqui só por isso. Eu sinto que essa diferença... Qual a diferença de um adulto e uma criança? Um adulto e uma criança. Qual a diferença? A criança é que tinok aborech mi beit hasefer. A criança está na escola por quê? É fazer o quê? Os pais querem que ela estude, o professor quer que ela estude, ela tem que estudar. Mas ela não entende que é bom para ela estudar. Não, para ela é muito legal, mas ficar jogando bola, ficar mais, fazer o quê? Era um tinok, se relação de chazal, que tinok aborech mi beit hasefer. Quando amadurece, quando ela começa a entender que não, é bom para mim. Matemática é para meu pai, que é bom? Não. É para mim bom matemática, eu preciso aprender isso. A mesma coisa na yeshivá também, às vezes eu sinto isso, que o bachur não está maduro. Ele vem na yeshivá porque os amigos estão e tudo, ele não entende que é bom para você, você tem que crescer. Como você vai estudar a Torá uma vez se não tem geshmak no limut? Como você vai rezar uma vez se não tem geshmak na tefilá? É para você isso bom, mas ele tem que ser adulto para isso. Às vezes eu sinto que é uma certa imaturidade que o bachur tem, que ele não entende que é bom. Então o rabino quer, então eu vou fazer. O rabino quer que venha shabat, eu venho shabat, o rabino quer. Mas se ele amadurecer, ele vai ver, não é verdade. É para ele, é bom. O rabino quer, o rabino precisa disso. É para ele que é bom. E é mesmo. Dormir na yeshiva, é para ele que é bom. Rezar na yeshiva. Ele fala assim, não tem um motivo muito... Todo mundo ia rezar na yeshiva. Tem motivo sério, outra coisa. Faculdade, ou às vezes precisa do dinheiro, é outra coisa. Mas tem que saber que ele está abrindo mão de rezar na yeshivá, de passar na yeshivá, de ouvir shiurim na yeshivá, sichot, dos rabinos. Cada rabino, cada sichá. Eu queria aproveitar a palavra do Guilherme, quando ele disse, é só do semestre, para vocês ouvirem uma vez por todas isso, que para mim dói que eu não sou o Rav Kopperman, para vocês saberem. Tem esse lado da moeda, você tem que saber também. E todo mundo que trabalha em chinuch, que vai trabalhar em chinuch, Bezrat Hashem, tem que saber que nisso, não sei se eu posso ser um exemplo para vocês. É o meu jeito, a minha natureza. Vocês sabem que você vai conversar com uma pessoa e vai falar assim, ela acha que é mais importante Bekiut. Bekiut. Vai com outra pessoa começar a falar, ela acha que é mais importante Yun. Aí você vai atrás das pessoas, vai entender que essa pessoa que acha mais importante Bekiut é que ela tem uma netiá para Bekiut. Ela entende melhor Bekiut. Aquela que acha que é mais importante Yun, que ela tem uma netiá para Yun. Então não é uma araiá que ela acha. É no guiut dela. Ela tem mais netiá para Yun, que ela acha mais importante. A verdade é que os dois são importantes. Se eu falar para vocês que hoje, que o jeito de educar como eu estou educando vocês, é minha neguiut. Eu acredito que é assim. É porque eu não consigo outro jeito. Eu não consigo como o Rav Kopperman. Mas eu vejo prejuízo nisso. Eu vejo prejuízo nisso. Eu vejo que como eu não estou dando broncas e tudo, então os bahurim, eles vão... Eles pode passar um ano, dois anos. E mais ou menos continua a mesma. Melhora um pouquinho porque eu chamo a atenção e tudo, mas não... Então, nós estamos perdendo com isso. Isso é Yeridat HaDorot. Antigamente, podia falar na cara do Bahur, você está errado, não faz isso. Hoje não dá para falar para o Bahur isso. E o Bahur não entende, não ouve isso. Então, ele não sabe que é tão errado. Então, ele não muda tanto. Não muda tanto. Tá, pensa o que nós falamos agora. Essa é muito importante, tá? Para saber, né? Assim, os dois é muito importante. O Hezbon HaNefesh do... dos man, do semestre, da yeshiva, como que estão para o próximo osman, Bezat Hashem, ser um osman muito bom. Você vai cada um melhorar. Quem não estava vindo o Shabbat, vir Shabbat, todo o Shabbat, quem não estava vindo sempre no shiurim, não perdeu um shiur. Não, eu costumo contar do nosso Maurício Dayan aqui, eu nunca vou esquecer isso. Tá, tem outros também, por acaso, mas o Ramanche Dayan, ele às vezes perdia o Onek Shabbat, eu me lembro aqui na yeshiva, porque os pais queriam que ele comesse lá em casa. Eu lembro que ele voltava lá de casa, chegava depois do Onek Shabbat aqui e falava para o Bakurim, o que o Ravali falou no Onek Shabbat? O que muda? Ele perdeu, pronto, acabou, não foi culpado. Ele estava sempre. Não, ele queria saber o que o Ravali falou. Ele não queria perder. Olha o que saiu, Baruch Hashem. Olha o que saiu. Não, é tudo. Ele não perdia uma, me lembro. Não perdia uma. Assim sai. Aquele que não perde uma aqui na yeshiva, eu falo para você, isso eu tenho neguiut, mas eu sei que está certo. É uma ótima yeshiva, ótimos shiurim, ótimos rabinos. Quem não perde uma, cresce e fica pronto para a vida. Mas quem não é assim, ele não sai como tem que sair. Muito bem. Hoje à noite, Bezrat Hashem, casamento do Guilherme, todo mundo vamos lá, arrasar o casamento, né? Como se fala. Fazer sameach, ele merece, o Guilherme. 6 horas de Arvit, 6 horas. E até depois também, mas o primeiro binyan vai ser antes da chupa, 6 horas, tá? Então todo mundo esteja lá na hora certa para a gente poder fazer simchat chatan bekalah. Vamos rezar agora a mincha. Zag baruch.